Boa noite a todos, Shavua Tov para todo mundo. Espero que vocês tiveram um bom Shabbat, uma boa semana para todo mundo, que todo mundo está com saúde, está bem. E Bezrat Hashem que continue assim, todo mundo. Essa parashá, Parashat Chukat, dá para falar muita coisa. Eu fiquei sentado hoje pensando o que eu vou falar para vocês. Não chega meia hora, uma hora, tantos acontecimentos na Parashá, tanta coisa. A Ptirá de Aron HaKohen, falecimento de Aron HaKohen, o falecimento de Miriam, e por isso a fonte, a Be'er, foi embora de Am Israel, no deserto, a Nana Kavod foi embora. O pecado de Moshe Rabbeinu, o único pecado de Moshe Rabbeinu, que ele teve na vida dele, que por isso ele não entrou em Eretz Israel. Não é brincadeira, Rabotai. Moshe Rabbeinu era o líder de Am Israel, passou por tanta coisa, os 40 anos no deserto, Matnefesh, se fala em hebraico, os Yehudim, tantas reclamações, e ele passou como um líder, e foi até o fim, 40 anos. No último ano, ele fez um ato que ninguém não sabe por quê, ninguém não entende por quê, mas foi considerado um pecado do lado dele. E por isso o castigo dele foi que ele não entrou em Eretz Israel. E não está claro qual foi o pecado que ele fez. Tem uma machloket inteira nos Meforshim. Tão interessante essa parte. Qual foi o pecado de Moshe Rabbeinu? O Rashi fala que ele devia bater na falar com a pedra em vez de bater na pedra. Os Forshim não entendem isso. O que muda se fala ou se bate? O Rambam, ele traz um pshat que isso que ele ficou, ele falou Shimuna Hamorim, ele chamou o povo judeu de rebeldes. Isso não é bonito, chamar o povo judeu de rebeldes. Então, ele foi castigado por isso. Outros falam que ele ficou bravo, perdeu o controle. E tem vários pshatim. O Orachai Makadosh traz 10 pshatim, outros trazem mais. Qual foi o pecado de Moshe Rabbeinu? E esse pecado que não se sabe qual que foi, por isso ele foi castigado, que não entrou em Eretz Israel. É muito forte, muito forte. É um assunto para conversar também, mas como eu já falei na sinagoga sobre isso, Shabbat, eu pensei em falar aqui um outro assunto nessa paraxá, no fim da paraxá, que também dá para tirar conclusões muito fortes para nossas vidas. Uma coisa menos sabida, talvez não se chegue até o fim da paraxá, eu vou mostrar para vocês. No fim da paraxá, depois de todos esses acontecimentos que falamos agora, a Torá traz algumas guerras que Am Israel teve antes de entrar em Eretz Israel. E por incrível que pareça, Rabotai, os Yehudim não queriam nunca guerra, não queriam. Os Yehudim queriam passar por certos povos, por certos países. Então eles queriam passar por Edom. Edom não deixou eles passarem por lá. Queriam passar por por Sihon. Os Yehudim falaram para Sihon, deixa eu passar. Eu quero passar, não vou ficar lá. Não vou beber água de vocês, não vou. Sihon não queria deixar. Não queria deixar. Aí os Yehudim guerrearam com Sihon e ganharam a guerra. E assim por diante, algumas guerras da Torá traz aqui na Parashá, e a Torá conta que os Yehudim não queriam fazer guerra, mas eles queriam passar, e os Goyim não deixavam eles passarem, e vinham guerrear com os Yehudim, tinham que fazer guerra, não tem jeito. E aí na guerra com Sihon, tá? Sihon. De novo, Sihon não queria deixar o povo judeu passar na terra dele, então vieram guerrear com Israel, e fala a Torá, vai aquém o Israel, e ficou, Israel guerrearam com Sihon e pegaram toda a terra de Sihon. Vai cá Israel, e cole arima, ele pegou todas as cidades, vai encher Israel, bechol areia, e morim, bechesbon, bechol notea. Israel pegou, não queria pegar essa terra, né? não foi o plano. Mas como Sihon veio guerrear com ele, então eles guerrearam e pegaram a terra. E aí fala a Torá o seguinte, prestem atenção para entenderem o que eu quero tirar daqui. Que Hesbon ir Sihon, Melech Emori, e tinha uma cidade chamada Hesbon, a cidade chamava Hesbon, que pertencia para Sihon, Melech Emori, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ענון. Fala a Torá o seguinte, uma coisa que parece de sobra. A Torá fala assim, que Hesbon, a cidade de Hesbon, pertencia a Moab. E aí Sihon guerreou com Moab, Sihon conquistou Moab, aí a cidade de Hesbon foi conquistada por Sihon, e agora os Yehudim conquistaram o que Sihon conquistaram de Moab. Assim conta a Torá. Que parece um pouco de sobra. O que, que me muda? Como que estava essa terra? Como que a cidade estava? Hesbon. Os Yehudim, eles conquistaram todo o Sihon. De onde que Sihon teve as terras dele? Se ele conquistou de Moab, o que, que muda para mim? O que, que muda isso para mim? Não só isso. Olha que interessante, Rabotai. Vem Agmará. E Agmará fala, está escrito no próximo passuk, Al ken yomru amoshlim bo Hesbon tibane vetikonen ir Sihon. Fala Gmará uma drashá, que dessa guerra com Sihon, que falamos agora, as pessoas que refletirem conseguem tirar conclusões importantes para a vida. Bo nachshov Hesbono shelolam, fala Gmará. Dessa guerra com Sihon aqui, a gente pode tirar conclusões fortes para a vida. Sim, fala Gmará. E a pergunta é, tinha tanta guerra, nessa paraxá própria tinha algumas guerras. Por que que essa guerra a Agmará achou tão importante? A Torá também, com o jeito que falou, que a gente, a Agmará fala que dá para tirar conclusões para a vida. Quais são as conclusões que dá para tirar? Então, eu vou falar para vocês duas explicações muito boas, que é muito atual para a gente. Muito atual, muito, muito atual. A primeira explicação é o seguinte. Hesbon, a cidade de Hesbon, era uma cidade de fronteira, Safar, se fala em hebraico. Safar, quer dizer que era na fronteira de Moab. Pertencia a Moab, a cidade de Hesbon. Como era uma cidade de fronteira, não era a capital, não era nada. Então, Moab não cuidou tanto dessa cidade. Não cuidou tanto. Era uma cidade na fronteira de Moab, então não cuidou. E aí veio Sihon. Como não cuidou da cidade, então Sihon foi e entrou lá, na cidade de Hesbon, e com isso Sihon conseguiu conquistar toda a terra de Moab. A Torá conta na frente que Sihon entrou, conquistou Hesbon, que era a cidade da fronteira de Moab, e depois conquistaram Moab inteiro. O jeito que eles conseguiram conquistar Moab inteiro foi através que eles entraram na cidade de Sihon. Estavam já dentro de Moab, da terra de Moab, aí pegaram a terra inteira. E aí falam os Balei Mussar, tem uma história, um exemplo, uma parábola, é uma história que aconteceu, vocês vão entender aqui qual que é a mensagem para a gente. Existia um rabino chamado Rebbe Yankel Galinsky, ele faleceu por alguns anos atrás, um rabino especial, assim, bem baixo, mas também muito grande. E ele contou uma história assim. Quando ele era Bahur na Yeshiva, o rabino, ele era na guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, ele estava na Polônia, na Yeshiva, e na época tinha fome, na Yeshiva não tinha comida, e aí mandaram ele para sair da Yeshiva e procurar comida para os meninos, procurar comida. E ele saiu, como Bahur, tinha 17, 18 anos, saiu e foi procurar comida. Foi procurar, ficou algumas horas fora da Yeshiva. Quando ele voltou para Yeshivá, ele voltou sem nada, sem comida. Aí perguntaram para ele, mas você não achou comida para os bachurim? Ele falou, olha, não achei comida, mas eu achei algo melhor que comida. E ele contou que ele estava na rua procurando comida. E ele passou por uma praça. E na praça, lá, tinha muitas pessoas, milhares de pessoas lá ouvindo um governador, um ministro lá falando. E ele ouviu um pouquinho da drachá do ministro, do governador. E ele falou assim, aquele ministro, falou assim, que Hitler, Yamach Shemo, né? Hitler, ele tinha na época, estava fazendo, negociando com a Polônia, e Hitler falou assim para a Polônia, olha, eu não quero conquistar a Polônia, eu só quero conquistar Leipzig Leipzig, que era uma cidade de fronteira lá da Polônia, e com as redondezas de Leipzig. Eu não quero Warschau, não quero nada. Só Leipzig que eu quero. Assim falou Hitler para o presidente da Polônia, e falou que se eles derem para ele Leipzig, com as redondezas de Leipzig, ele vai deixar eles em paz. Assim falou Hitler. Falou esse ministro na praça, lá para as pessoas: se eu soubesse que Hitler quer só Leipzig mesmo e vai deixar a gente em paz, eu falaria para dar Leipzig para ele. Mas eu sei que esse Hitler, ele não quer só Leipzig, ele quer Warschau, ele quer tudo. Ele quer a Polônia inteira. O jeito que ele está fazendo é assim: ele vai entrar em Leipzig e lá em Leipzig ele vai conquistar tudo. Falou, o Lebanc Legalitsky ouviu essa drashá e ele voltou para Yeshivá e ele falou assim: agora olha só o que a gente aprendeu dessa drashá. Do mesmo modo que Hitler, que ele falou, Hitler, para entrar na Polônia, ele pediu só Leipzig. Falou o Lev Yanke Legalinsky: a gente tem que aprender para o nosso Yetzer Hará também. O nosso Yetzer Hará, muitas vezes, ele não quer. Ele fala: olha, vamos só um pouquinho. Ele quer ter um pouquinho, é chamado em hebraico drissat regel. Abrir um pouquinho, deixa alguma coisa só. Não, não se preocupa. Você não vai lechalel Shabbat, não vai comer taref, Deus me livre, não vai. Algumas coisinhas só ele vai pedir para você, o Yetzirará, sim, é traiçoeiro, o Yetzirará. Mas o jeito que ele faz isso é porque ele quer desse jeito, ele quer através disso conquistar a gente completamente. Tem um passuk em Pashat Bereishit, que fala: Lapeta Hatat Rovetz. Fala o Kliyaká lá em Pashat Bereishit, o Yetzirará, ele espera uma porta. É muito importante vocês saberem isso, tá? Isso é um truque do Yetzirará. Uma pessoa que ela não deixa a porta aberta, ela não, então esse Yetzirará não tem muita chance com ela. Uma pessoa que não reza com minyan, tudo direitinho, ele faz direito as coisas, o Yetzirará não tem como entrar. Uma pessoa que às vezes falha aqui, falha ali, o Yetzirará já tem como. Aí é mais fácil para o Yetzirará poder ir mais fundo, mais a fundo. Fala a Torá: Lapetach Hatat Rovetz. O Yetzirará está na porta, ele espera se abrir a porta, ele coloca lá a mão. Já abriu a porta, ele consegue entrar. Isso falou o Lev Yanke Galinsky, e isso a gente aprende daqui, Rabotai, dessa milhama. Como que o Moab, ele não cuidou, como é uma cidade da fronteira, ele não cuidou dessa cidade de Heshbon. Veio Sihon, conquistou Heshbon, entrou dentro da terra de Moab, e depois foi fácil, já está dentro da terra de Moab, então depois foi fácil, conquistou Moab inteiro. Assim conta a Torá. Fala Agmará, a quem numru amoshlim bou nachshon cheshbono shel olam. A gente tem que aprender disso uma coisa. Até que você não está dentro, o inimigo não está dentro, é difícil dele entrar. Difícil dele entrar. Mas se ele já está dentro, pegou lá o cheshbon, a cidade de cheshbon, que está dentro, aí já é fácil ele pegar e conquistar tudo. A mesma coisa com a gente, falou Agmará, tem que dar, vou dar Tashem. A gente tem que tomar cuidado com isso. A pessoa é muito comum, tá? As pessoas falarem: não, isso lonorá, uma coisa dessas lonorá. Não é fim do mundo se eu fazer isso, não é tão certo, mas é uma porta, é uma porta. Talvez não é tão fim do mundo mesmo. É difícil a gente saber o que é fim do mundo, o que não é, mas vamos supor que não é fim do mundo. Mas seria uma porta para o Yetzirará e falar: opa, eu estou dentro. Ele conseguiu abrir a porta, conseguiu. Isso que é a conclusão que a gente tira dessa guerra. Não pode deixar para o inimigo drissat regel nem entrar dentro. Nenhuma cidadezinha não pode deixar pegar. Como aquele ministro lá na Polônia falou: Hitler, ele quer entrar em Leipzig, ele quer entrar dentro da Polônia, e aí ele vai conquistar a Polônia inteira. E isso que Yankel Galinsky falou, isso para a gente vale mais que pão, que comida, ele falou. Isso é uma mensagem importante para a gente, e é mesmo importante, tá? A pessoa não pensar que ela não, eu, não tenta fazer que não deixa o Yetzirará entrar nada dentro. A pessoa sem ter controle sobre ela de tudo com todo. Essa é uma explicação aqui para essa Gemará. Vai ser mais uma explicação também muito importante também. Rabotai, Sihon, a Gemará fala assim: a Gemará, os Yehudim não podiam guerrear com Moav. Hashem falou, quem se lembra: Lo tatzer et Moav, não pode guerrear com Moav. Por que não? Porque Moav era descendente de Lot, quem se lembra, o sobrinho de Abraham, E Lot fez uma coisa boa na vida dele, que ele não contou para Parola, para Avimelech, quem era que Sará era esposa de Abraão. Por recompensa por isso, Hashem falou para não guerrear com Moab. Os israelenses tinham um tzivui, uma advertência, que não podiam fazer guerra com a terra de Moab. Muito bem. Então, mas Hezbon, os Yehudim sim conquistaram. Sihon, sim. Como que eles fizeram isso? Fala a Torá, Sihon conquistou de Moab. E depois, quando Sihon conquistou a terra de Moab, já pertencia tudo a Sihon. E aí os Yehudim, eles conseguiram conquistar a Sihon, que já pertence a Sihon. Os Yehudim pegaram toda a terra de Sihon, tudo que tinha em Moab. Sihon conquistou tudo de Moab, fala a Torá, e aí pertence tudo para Sihon. Agora foram os Yehudim e conquistaram de Sihon tudo. Eles podiam, porque com Sihon eles podiam fazer guerra, só não podiam fazer guerra com Moab. Então, para eles poderem capturar essas terras, então Hashem colocou na cabeça de Sihon para fazer guerra com Moab, conquistar as terras de Moab, e aí os Yehudim podiam pegar as terras de Sihon. Então, tudo, assim fala Gemara isso. Então, tudo que Sihon fez a guerra com Moab, foi só Hashem colocou na cabeça de Sihon para fazer a guerra, para conquistar essas terras de Moab, para depois os Yehudim poderem conquistar. Porque se ficasse nas mãos de Moab, os Yehudim não poderiam fazer guerra com Moab. Falam os Balei Mussar, o que a gente aprende daqui, Rabotai? Muitas vezes, você pode imaginar o que Sihon, foi uma guerra, Sihon foi conquistar Moab. Quanto dinheiro Sihon gastou para essa guerra? Quanto preparo ele fez? Quantos sacrifícios teve nessa guerra para conquistar Moab? Mas tudo isso, na prática, Sihon não sabia, mas tudo isso Hashem fez para depois os Yehudim poderem conquistar Sihon. Sihon, todo o trabalho que Sihon fez para conquistar Moab foi depois para passar para as mãos dos Yehudim, para Israel. Muitas vezes, falam os Balei Mussar, Rabotai, a pessoa se esforça, a pessoa pode pecar, fazer pecados para ganhar dinheiro, para alguma coisa, e ela não sabe que, no fim, isso nem vai ficar com ela. Vai para outras mãos, nem vai ficar com ela. Quero trazer daqui a pouco um passuk em Mishlei para vocês, muito interessante, muito bonito. Isso a gente vê também dessa história da guerra de Sihon. Nós perguntamos no começo do shiur, o que tem de diferente a guerra de... Tem muitas guerras aqui. Essa guerra de Sihon, Rabotai, é diferente. Podemos aprender também daqui que as pessoas fazem, às vezes, coisas pensando que é para ela, mas no fim é para o outro. Ela nem sabia. Sihon, todo esforço que ele fez para tirar as terras de Moab, no fim foi para Israel, para os Yehudim, foi isso. Isso que é a pessoa. Você sabe que tem um passuk em Mishlei, Rabotai. Quero falar para você, é um passuk importante, tá? A gente estuda Mishlei no meio da semana. Está escrito assim, Mishlei, no Perek Yudzai, quem quer dar uma olhada, Shlomo HaMelech, o homem mais inteligente que teve, ele falou assim, Tov pat chareiva v'shalva ba mibayt malei zivchei liv. Eu vou traduzir para vocês, passou. É melhor um pão seco, pat chareiva quer dizer um pedaço de pão seco, v'shalva ba, mas com tranquilidade, sem briga, sem nada, com tranquilidade, mibayt malei zivchei liv. Do que uma casa cheia de dinheiro, de luxo, de fartura, mas com briga, com briga. É melhor a pessoa ter um pão seco, olha o que Shlomo HaMelech falou, Rabotai. Um pão seco, um pedaço de pão seco, mas com tranquilidade, sem briga, tranquilo, tranquilo, do que ter um monte de luxo e muito dinheiro, mas com briga, não com tranquilidade. É melhor. Falam, meu forchim, a próximo passo, peraí. Fala o passo, próximo passo. Eved maskil yimshol beben mevish. Às vezes acontece, fala Shlomo HaMelech, que numa família, o pai tem filhos, os filhos não são grandes coisas, mas tem um funcionário na família. Esse funcionário, ele é esperto, ele é inteligente, ele vai pegar o dinheiro dos filhos. De repente, ele vai dividir a herança com ele também. E fala Shlomo HaMelech. Eved maskil yimshol beben mevish. Qual que é a conexão entre os dois psukim? Fala o Rabbeinu Yonah, Rabotai. Olha que interessante. Fala uma coisa muito atual. A gente vê Infelizmente, a gente vê brigas em famílias sobre herança, sobre dinheiro. Infelizmente, é uma coisa que dói o coração, né? Acontece isso muito, que irmãos brigam por causa da herança dos pais. E aí acontece, são coisas que não, que é muito chatas, muito chatas, e por dinheiro e tudo. Eu falei já aqui uma vez para vocês que o Hatam Sofer falou que se ele tivesse força, ele ia cancelar essa alahá de Yerushá, de herança. Porque tanta briga isso causou até hoje. Fala o Hatam Sofer faz 300, 250 anos atrás. Imagina hoje, né? Isso tá, causa muita briga. Então, fala o Rabbeinu Yonah, muitas vezes brigam por dinheiro, tem briga, se é por herança, por outra coisa, se briga por dinheiro. E no fim, vai saber onde que vai o dinheiro. Pode acontecer, você brigou por dinheiro, brigou com teu irmão, não fala com teu irmão por causa disso, você ganhou, tá com você o dinheiro, e no fim esse dinheiro não vai nem ficar com você e nem para os teus filhos, vai para o teu funcionário, ele vai aqui, vai pegar, vai dar um golpe, vai pegar e vai vir com ele. Valeu a pena você brigar com teu irmão ou com outra pessoa? Uma coisa que você nem sabe qual vai ser o fim da história, não dá para saber. Isso fala Shlomo Melech, essas é smichud dos dois psukim. Tov pat hareva, eu te falo, fala Shlomo Melech, um pão seco, um pouquinho de pão seco, mas com tranquilidade, sem brigar com ninguém, não ter com ninguém nada, é melhor do que luxo, muito dinheiro, mas com briga. E por quê mesmo? Porque você não sabe qual vai ser, você vai brigar, vai ganhar o dinheiro, no fim esse dinheiro nem vai ficar com você, você vai perder esse dinheiro, valeu a pena brigar? Valeu a pena? Isso fala Shlomo Melech, isso a gente aprende, Rabotai, nessa paraxá também, dessa guerra com Sihon. Sihon, ele fez todo o esforço para conquistar Moab. Não dá para imaginar uma guerra, a gente sabe o que é uma guerra, né? Quanto dinheiro é gasto, quanto investimento, quanta energia, quantos sacrifícios. E no fim, nem ficou com eles. Israel pegou a terra de Sihon, não valeu a pena. Isso a gente aprende aqui nessas guerras. Nessa guerra a gente aprende, Rabotai, nessa Sihon, que não vale a pena a pessoa, isso que fala Gumará, aprender, tirar conclusões para a gente. Não vale a pena a gente fazer coisas erradas. Claro, o que tem que ser feito, tem que ser feito. É claro que tem que trabalhar, não pode falar, não vou trabalhar porque não sei onde que vai o dinheiro. Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Mas brigar por dinheiro, investir em coisas assim, sem fim, você não sabe o que vai ser, onde que vai ser. E fazer coisas erradas, a pessoa às vezes, infelizmente, ela pode fazer, perder minyan, perder tefilá, fazer coisas que não, e por causa do dinheiro, e ela nem sabe se esse dinheiro vai ficar com ela. Tudo vai ficar com ela. Shlomo Melech fala de briga, mas qualquer outra coisa também. Não vale a pena. Não vale a pena a pessoa fazer uma coisa errada por causa de dinheiro, por causa disso, porque no fim também vai ficar com ela. Vocês sabem que se conta uma história que uma vez um cara tinha uma loja. Eu não sei se é verdade essa história, porque é uma parábola, mas pode ser verdade, pode ser verdade. Um cara tinha uma loja, e aí, de repente, depois de 30 anos que ele estava com essa loja, viram que ele fechou a loja e ele foi sentar no colégio estudar a Torá. E aí perguntaram para ele o que aconteceu, mas estava bem, a loja estava indo bem. Então ele falou assim, eu vou falar o que aconteceu. Estava indo muito bem essa loja. E eu ganhei, colocava de lado dinheiro todo mês, colocava de lado dinheiro. E aí passou 30 anos, muito dinheiro. Aí veio uma pessoa e me ofereceu, falou para mim, por que que eu deixo dinheiro só no banco, assim, na conta, assim, para juros baixos? Ele tem uma coisa na bolsa que ele me ofereceu e que eu posso triplicar meu dinheiro. E eu gostei da ideia. Peguei todo esse dinheiro que eu ganhei nesses 30 anos e dei para ele colocar investir na bolsa. E aí... ontem de manhã, falou esse Yehudi, aquela pessoa me vem para mim toda pálida, toda branca, e falou, você não sabe o que aconteceu? A bolsa caiu, despencou, e você perdeu todo o teu dinheiro. E aí eu fiquei pensando comigo, o quê? Isso é o Lamazê? O Lamazê é uma coisa que eu trabalhei por 30 anos. Eu posso perder assim, em um minuto? Posso perder? Então, eu não quero isso para mim. Eu quero trabalhar em coisas que eu não posso perder em um minuto. Estudar Torá, mitzvot, Torá, isso não se perde em um minuto. A pessoa faz, ela reza, ela estuda, midot, isso é para sempre. Isso não se perde, isso não dá para perder. O lamazé é uma coisa assim, o lamazé é uma coisa que a pessoa pode hoje sim, amanhã não, não dá para saber. Por isso tem que saber, de novo, tem que investir, tem que trabalhar, tem que fazer, mas fazer coisas erradas, brigar com o irmão, ou essas coisas sem saber, não vale a pena, porque você não sabe qual vai ser o fim da história, isso a gente aprende daqui. A gente aprende daqui também, dessa guerra também. Tem uma história parecida, tem, que eu já contei aqui para vocês. Tinha um rabino em Ponovitch, um rabino muito especial, Reb Cheskel Levinstein, ele se chamava, Ori Cheskel, muito especial, muito, muito especial. Era o Mashgiach de Ponovitch. Então se conta que ele, quando ele tinha 10 anos, ele morava na Polônia, e ele ajudava o pai vendia flores, se não me engano, e ele levava as flores para as pessoas que compravam as flores. E aí ele ganhava gorjeta das pessoas, davam para ele gorjeta. E ele, uma semana inteira, ele trabalhou, estava no bolso o dinheiro da semana inteira. E sexta-feira, ele foi no mikve. Né? Tem pessoas que vão sexta-feira, Erev Shabbat, no mikve. Ele foi no mikve. E aí, quando ele foi no mikve, quando ele saiu do mikve, ele mexeu no bolso dele, ele viu que o dinheiro sumiu. Parece que tinha um Yehudi lá no mikve, que foi lá para roubar, o dinheiro sumiu. E ele ficou fora de si. Ele era um menino de 10 anos. Ele falou assim: mas isso é o Olam Hazeh, que eu posso, um trabalho da semana inteira que eu trabalhei, posso perder desse jeito? Eu não quero isso para mim. Domingo, ele resolveu que ele vai para Kelem, a Yeshivá de Kelem. Ele foi para a Yeshivá de Kelem e ele saiu, o grande rabino Reb Cheskel Levinstein. Essa é a moral da história. A moral da história é, de novo, não é que não tem que trabalhar, tem que investir, mas fazer coisas erradas. Brigar com a família, com o irmão, no pashut, rabotai, isso é tão trágico isso, que por causa de dinheiro, de Yerushá, e todas as brigas que tem, tá? Não vale a pena, não vale a pena. A gente, de qualquer jeito, não sabe qual vai ser o fim da história. Depois, imagina só se vai o dinheiro, valeu a pena brigar com o teu. Isso a gente vê nessa paraxá. São duas mensagens para a gente, para Avodat Hashem, muito importante, que se vê dessa guerra de Sihon, que a gente conquistou Sihon, que eles pegaram de Moab. A primeira mensagem que a gente falou foi que não pode deixar drissat regel para o Yetzirará, Rabotai. Não pode deixar. Não, 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 um pouquinho só. Não, nem um pouquinho. Não deixa. Não deixa o Yetzirará entrar na tua casa. Não deixa ele entrar para você, porque se ele tem um drissat regel, se ele entrou na tua casa, é muito mais fácil para ele pegar tudo. Pegar tudo. Como foi com Sihon, com Moab, como foi Hitler, com Leipzig, que falaram. Então, não pode deixar. Isso aprende de Sihon, aqui dessa guerra. E a segunda coisa que eu falei agora para vocês, não menos importante, que as pessoas podem estar trabalhando, trabalhando, e pegando, e pegando, e no fim nem vai ficar com ele. Nem vai ficar com ele. Como foi com Sihon, com Moab, investiram tudo, pegaram de Moab todas as terras e no fim tudo foi para Israel. Moral da história: não vale a pena brigar, não vale a pena por dinheiro, quando você não sabe de qualquer jeito qual vai ser o futuro. Chama Melech, ele fala, passou, Eved Maskil Imshol Bebena. Pode acontecer que o funcionário vai pegar o teu dinheiro, teus filhos vão ficar sem dinheiro, teus filhos. Então, você está pensando agora, não, eu preciso desse dinheiro para. Para casar meus filhos. O funcionário pegava o dinheiro. Então, não vale a pena agora se brigar por causa disso. Uma coisa que não fica de qualquer jeito. Isso a gente tira dessa paraxá, Rabotai. São mensagens importantes, tá? Acho que é Homer Lemachshavá, que para a gente saber essas duas mensagens importantes. E fora que eu falei no começo também do Shiur, infelizmente não dá tempo para falar, tem que ter um Shiur inteiro sobre Moshe Rabbeinu. Para mim é muito marcante a história de Moshe Rabbeinu, como a gente vê que Hashem, ele medakdek com os tzadikim, né? Moshe Rabbeinu, um líder tão máximo, tudo, por uma coisa tão pequena que a gente nem sabe qual foi o pecado dele. Ele foi castigado tão forte que não podia entrar em Eretz Israel, que era o sonho dele. O sonho de Moshe Rabbeinu era de entrar em Eretz Israel. Não conseguiu. Também é uma história, um episódio marcante dessa paraxá. E dá para a gente também, Homer Lemachshavá, para a gente também. Espero que vocês entenderam e captaram a mensagem aqui. Eu quero falar aqui para todos vocês, que continuem assim cuidando, né, com saúde, todo mundo. Nos mitpalelim do Betchino, que eu quero falar que esse Shabbat, nós tivemos lá algumas pessoas que votaram, Baruch Hashem, na sinagoga, no Shil. E eu falei, eu combinei com os Yehudim lá no Betchino, que depois que todos os Yehudim vão voltar para o Betchino, com saúde, Bezrat Hashem, todo mundo, nós vamos dar um grande Kiddush. Kiddush, e agradecer a Kadosh Baruch Hu, que todos estão com saúde, Baruch Hashem, todos voltaram. Então, estamos esperando todos vocês que ainda não votaram para poderem votar e poder dar esse grande Kiddush, Bezrat Hashem Bekarov, com todo mundo com saúde. Chazak Baruch Shtoyach Moshe.